Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Olá, ouvinte da PAN. Vamos para mais um resumo da semana. Um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vá lá, você pode se tornar um patrono também, ajudar na minha total independência, participar de grupo de WhatsApp, lives exclusivas e muito mais. Vamos nessa, que nós temos aí assuntos da política americana, da polêmica da vacina, do Papa. Eu vou tentar focar nesses três assuntos aí para o final da semana, tá? E vamos começar com o debate que ocorreu nessa quinta-feira entre Joe Biden e Donald Trump, né? O segundo e último debate aí nas vésperas da eleição, que é dia 3 de novembro, foi bem melhor do que o debate anterior, o que não é difícil, né? Aquele foi totalmente caótico. E dessa vez os microfones de Joe Biden e Donald Trump ficaram desligados enquanto o outro falava, impedindo aquelas constantes interrupções. E isso foi ótimo, não só, né, para a qualidade do debate em si, mas também para Donald Trump, né? E eu explico. A melhor tática que existe contra um típico político canastrão ou esquerdista, né, e o Joe Biden é as duas coisas, é deixá-lo falar. E o Joe Biden, além de tudo, é o rei das gafes, né? Trump conseguiu arrancar dele, por exemplo, a confissão de que ele pretende, sim, acabar com a indústria de petróleo. Ele ainda gaguejou na hora, disse que não é bem isso. Aí o Trump hoje já postou clipes antigos do Joe Biden confessando exatamente isso, mas ele ali deu a entender e sim, fez essa admissão, ainda que velada, né, de que vai acabar com a indústria de petróleo. E essa é a agenda dos democratas hoje em dia. Isso mostra a crescente radicalização do partido, né? O Green New Deal, que foi uma peça que mistura infantilismo com stalinismo da Ocasio-Cortez e companhia, foi endossado por quase tudo que é político, cacique e democrata, no Senado, inclusive. Então, boa sorte ao pedir votos na Pensilvânia e outros estados assim, com uma bandeira dessas. Quando cada um fala mais, também fica mais clara a visão de mundo diferente de ambos, né? O Biden, por exemplo, logo ali no começo, focando na questão da pandemia, bem canastrão, né, culpa o Trump pelas mortes todas, sendo que a maior quantidade, por exemplo, Nova York, que é governada por um democrata, e aí tem que explicar o que faria diferente, não consegue. Então é aquela história, né? Trump é um negacionista, menosprezou a pandemia, eu teria feito diferente, acabou, né? É para inglês ver, é aquela visão estética de mundo, monopólio da virtude, tudo aquilo que já cansou, né? É puro populismo, enquanto que Trump apontou para onde? Para a China, como origem do problema, o que é evidente, óbvio, né? O Biden também quer ali, deixou meio claro, uma espécie de socialismo na saúde, né? Intensificar o Obamacare. O Trump quer mais mercado. O Biden fala manso com os inimigos externos do mundo livre, né? Da América, que é o xerife do mundo livre e o líder dos países ocidentais democráticos. Trump é bem mais duro na visão geopolítica e tem resultados já para mostrar. O Biden quer fronteiras abertas quando o assunto é imigração. E Trump quer uma imigração mais controlada. Aliás, Trump também lembrou, né? Quem é que construiu as tais jaulas? Foi o Obama, né? Então, pergunta para o Joe Biden quem fez. Quem fez as jaulas? E aí a turma fica muda e o Joe Biden não tem o que responder, né? Então, enfim, o debate. Cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado. Né, algumas pesquisas mostram depois que foi meio empatado, depende do ponto de vista. Eu digo o seguinte, se o Guga Chakra da Globo News, se a mídia brasileira fala que foi empate, a gente sabe que o Trump venceu, né? E para mim, o fator principal é o seguinte, o Trump conseguiu colar em Biden a imagem de que ele é o establishment, que ele é ícone do tal Deep State, a velha política em carne e osso, né? O que cá entre nós também nem é muito difícil, uma vez que ele é senador há uns 180 anos. E figura de linguagem à parte, é meio século de vida política. Meio século, né? E não obstante, sujeito rico. E aí vem outro ponto positivo para o Trump no debate. Ele soube explorar, na minha opinião, esses indícios de corrupção que estão aumentando, né, com esses novos relatos que estão vindo à tona, envolvendo aí o filho dele, Hunter. Com o perdão do trocadilho, né? Hunt é caçar, e Hunter é um típico caçador de recompensas, que trafega no mundo ilícito de países esquisitos, como Ucrânia e China, onde tem muita corrupção, usando o nome do pai e o cargo do pai, de vice-presidente na época, para conseguir se dar bem. Né? E se dar bem, leia-se milhões de dólares, né? Agora, veja, o problema aumenta muito essa semana quando vem relatos de que os e-mails são não só verdadeiros, que aqueles e-mails que vieram à tona porque o próprio Hunter Biden deixou numa loja em Delaware e depois não pegou e tudo, como um ex-sócio de Hunter Biden alega que os e-mails não só são verdadeiros, como que o Joe sabia dos esquemas e até participava. Né? E aí o buraco começa a ficar muito mais embaixo. Nós saímos de um caso de uso indevido e já corrupto por natureza do sobrenome do pai, que o Joe alegava nada saber, sendo que o Hunter entrava no Air Force Two, no avião oficial, né, do vice-presidente, para um suposto caso de participação ativa de Joe Biden nos esquemas, envolvendo Ucrânia e China. Né? Isso, meus caros, é muito grave. É muito grave. Agora, a mídia tinha que estar fazendo as perguntas incômodas. Prefere, por outro lado, abafar o caso. Né? Virou partidária, torcedora. Por quê? Porque quer o Trump longe da Casa Branca. E, para tanto, está disposta a não fazer mais jornalismo. Enterra o jornalismo e fica atacando o mensageiro, desqualificando o New York Post e para poupar o democrata. Agora, vai adiantar isso? O público fora da bolha midiática, progressista, percebe o truque. E esse escândalo deve, sim, na minha opinião, desgastar o Biden na véspera final, na corrida aí, nos últimos dias de corrida eleitoral. Está muito apertada a disputa, sem dúvida. Não dá para dizer agora quem vai levar, né? Eu acho que o Trump também saiu muito bem numa hora que ele disse que resolveu entrar para a política justamente por causa de Joe Biden, né? Dando a entender que ele é essa velha política, o sistema, né, e que o Trump veio para colocar tudo isso de perna para o ar mesmo, né, escancarar a podridão desse pântano de Washington. Né, acho que ele se saiu bem nisso. E a escolha vai ficando cada vez mais clara. Né? Capitalismo de mercado de um lado, flerte crescente com o socialismo do outro. Respeito ao legado americano e desprezo pelo passado da América. Apreço pela vida humana desde a concepção ou a banalização do aborto, a defesa da lei e da ordem ou o endosso desses baderneiros do caos, o império das leis na Suprema Corte ou o ativismo judicial, o foco no indivíduo ou o establishment. Né? E nós vamos saber a resposta em poucos dias. Né? Eu acho que é um resultado muito importante, não só para o destino dos Estados Unidos, como do mundo todo. Né? Afinal de contas, o que acontece nos Estados Unidos é muito relevante ainda para o mundo inteiro. Bom, vamos falar desse assunto da vacina também agora, aí que tá dando essa polêmica toda. Né? E eu não acho que é desnecessária a polêmica, não. Tem algumas pessoas que falam assim, polêmica boba, não serve para nada. Vem cá, quando diz respeito a o que se fala em nome da ciência ou defender as liberdades individuais de escolha versus coerção estatal, eu acho que o assunto é muito relevante. Bom, o Pazuello disse uma coisa, o presidente disse, depois eles gravaram um vídeo juntos, a comunicação desse governo não é exatamente a sua grande qualidade, gera ruído desnecessário, gera confusão, eles batem cabeça e tudo mais. Né? E a mídia também adora explorar isso. Agora, a essência da decisão em si de não comprar a vacina chinesa e desconfiar da vacina com origem chinesa e defender que não seja obrigatório o seu uso, né? Isso, para mim, é importante e o governo federal está certo. O presidente Bolsonaro está certo, na minha opinião. Estão querendo assumir que o Bolsonaro é quem está politizando esse debate, né? Estão querendo assumir essa narrativa e, na minha opinião, a origem da vacina faz sim toda a diferença e quem está politizando é justamente quem quer jogar esse debate para debaixo do tapete, né? Da extrema esquerda, né? Boulos e a turma do Ciro Gomes e companhia, até supostos liberais, muitos antibolsonaristas, estão apelando, na minha opinião, para um sensacionalismo abjeto, né? O Marcelo Freixo, que eu disse, né, vem sempre com aquela coisa de genocida. Ele escreveu: Bolsonaro diz que o seu governo não vai comprar doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela China e o Instituto Butantan. O presidente se comporta como um genocida e está condenando o Brasil à morte, né? Putz, como esse discursinho já cansou, né? E aí, por falar em pessoal, né, vai um jornalista da Globo News, o Marcelo Lins, dizendo: vacina obrigatória é mais uma não discussão alimentada por quem quer transformar uma medida sanitária necessária, a vacinação da maioria da população, em bandeira contra a intervenção do Estado na vida do cidadão. Fundamental é deixar clara a importância da vacina para salvar vidas, né? E por aí vai. Bá, 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 bá. Olha, é muito pouco apreço pela liberdade dessa turma, né? Veja, é um erro básico de premissa você assumir que a vacina vai salvar vidas, mesmo que venha da China, feita às pressas e que tem que ser obrigatória. Então, de um lado, quem defende isso está preocupado com vidas. Mesma história do lockdown, né? Mesma história desde o começo. Enquanto que, do outro lado, estão os insensíveis, genocidas, obscurantistas, que ignoram a ciência. Então, olha só. É a velha tática de monopolizar as virtudes, né? Quem é contra o meio, a coerção estatal, né, só pode ser contra o fim nobre, salvar vidas. Tanto a Johnson & Johnson como a Oxford interromperam os seus processos de pesquisa, de desenvolvimento das suas vacinas, né, quando um caso apresentou sintomas. Alguém acha que isso acontece de fato na China? Sob uma ditadura sem transparência, que persegue médicos e jornalistas que apontavam para problemas em Wuhan, o que fez a epidemia virar uma pandemia? Alguém acha que isso acontece na China? Ou acha que se morrerem alguns ali, vão esconder? Pois é, né? Então é óbvio que a origem importa. E já é legítimo desconfiar de toda produção. Até porque os laboratórios privados estão pedindo para se eximirem de responsabilidade civil, porque sabem que estão tendo que fazer vacinas pressas, a toque de caixa. Sendo que vacina, em média, demora 5 a 10 anos para ser produzida, para ver os efeitos de longo prazo, se são seguros ou não. Ai, vai ter o selo de qualidade do Butantan. Ai, a Anvisa vai atestar. Eu não confio necessariamente na Anvisa para isso. Às vezes, os efeitos vêm ao longo do tempo. Na década de 70 aconteceu isso e começou o movimento, inclusive, anti-vacina. Tem doenças esquisitas, como aquela Guillain-Barré, eu sempre esqueço o nome dessa doença francesa, né, que vai paralisando o corpo todo, e que pode ser ligada à vacina, não se sabe. Então, veja, o médico doutor Porto teve na Jovem Pan falando exatamente disso, dos perigos da vacina, mesmo com os dados oficiais da China, e que o remédio pode ser pior que a doença. Então, é preciso tomar algum cuidado, sim, com isso. Que discussão é essa toda? Quem é que está politizando, ideologizando? Eu vou dizer para vocês quem é que está fazendo isso. Olha a postagem hoje. Eu vou dizer para vocês e vocês julgam. Porque é muito cara de pau o que esse pessoal está fazendo, né? Cada vez mais forçando a barra. Politizar questões científicas já nos custou 155 mil vidas, diz João Dória. Governador, eu lhe perguntei na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, se o Brasil é um caso de sucesso ou fracasso ao reagir a coronavírus, ao Covid-19. Lembrando que o estado de São Paulo foi o que teve mais óbitos. E o senhor respondeu que os governadores e os prefeitos tiveram autonomia e São Paulo, por exemplo, é um caso de sucesso onde teve mais óbitos. Então, como é que o senhor diz no dia seguinte, na maior cara de pau, que o presidente obscurantista custou 150 mil vidas? Que história é essa? Percebe quem é que está politizando o troço? E vocês acham que o público lá fora não percebe? Olha, boa sorte para quem quer tomar a vacina chinesa, mas, por favor, respeitem a liberdade dos outros de desconfiarem com toda a razão. Eu estou quase pedindo para o presidente Bolsonaro ir lá naquela saidinha tradicional dele e falar que ele é a favor de impor na marra a vacinação para todos os brasileiros. Arrastar cada um das suas casas e meter a vacina chinesa no braço. Porque só assim a mídia vai mudar de opinião, né? Porque a gente sabe o que está acontecendo aqui, no fundo. A gente sabe o que está por trás dessa postura. De um editorial do Globo, por exemplo, hoje falando, né? Que é o obscurantismo de quem se volta contra a ciência e não quer salvar vidas, e que é óbvio que a vacina tem que ser obrigatória. Só se o Bolsonaro falar, tem que ser obrigatória mesmo, vamos meter a agulha em todo mundo na marra, para o editorial do Globo dar uma guinada de 180 graus, né? E falar que é absurdo, autoritarismo. Olha, gente, essa pandemia está fazendo cair muita máscara de muito hipócrita, e está fazendo aflorar o ditadorzinho que existe dentro de cada um desses tucanos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E vamos fechar aí com o assunto do Papa hoje, né? O Papa Francisco tem um viés meio progressista mesmo, quando fala de assuntos mundanos, né? Mas ele só vira destaque na imprensa quando o que ele disse dá para ser usado ou distorcido para se encaixar na narrativa midiática progressista. Quando ele fica em silêncio em relação às igrejas chilenas queimando como prova escancarada da tal cristofobia que Bolsonaro denunciou na ONU e que os jornalistas ridicularizaram, aí o pessoal não cobra, né, do Papa. Só que num documentário que veio à tona, ele falou ali dos homossexuais e suas famílias, tem que ter mais compreensão e tudo mais, e isso foi usado para dizer que ele estava defendendo a união civil dos homossexuais, ou até mesmo o casamento. Alguns mais caras de pau falaram que ele estava defendendo o casamento gay. Não foi nada disso. Olha só, os homossexuais têm direito a estar em família, são filhos de Deus. Não se pode expulsar uma pessoa de sua família ou tornar a vida impossível para ela. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil, essa foi a expressão, para serem protegidos legalmente. Aplausos para o Papa nisso, né? Aplausos. Cabe ressaltar que o Papa Francisco falou como indivíduo, Bergoglio, né? Não como Papa, ali ele não está na posição ex-cátedra, como Supremo Pontífice lidando com os dogmas e ortodoxias da Igreja Católica. Ali ele é o Bergoglio e tem a opinião dele e direito à opinião dele sobre tudo. Amazônia, aquecimento global, socialismo, e ele fala muita bobagem nesse aspecto mesmo, na minha opinião. Mas houve muita celeuma como se fosse uma fala revolucionária, e não foi. Na verdade, não foi. O Papa está admitindo o óbvio, que todo indivíduo é filho de Deus, criado à imagem de Deus, imago Dei, e que merece todo o respeito e reconhecimento por isso. Exato. Desde sempre a Igreja condena o pecado, mas poupa o pecador, quem pretende perdoar por meio de um arrependimento sincero, que volte à casa do Pai, como uma ovelha desgarrada. O Papa não diz que o comportamento homossexual deixou de ser pecaminoso aos olhos da Igreja. E isso, sim, seria revolucionário. Mas ele não disse isso. E sobre união civil, que não foi também o que ele disse convivência civil, mas é curioso que a comunidade LGBT dê tanta importância assim ao que pensa o Papa, né? Já que os movimentos LGBT costumam detonar o cristianismo em geral e o catolicismo em particular. Agora, cabe destacar uma coisa aqui, né? União civil é uma coisa, né? Que diz respeito a um pacto ligado ao Estado. Outra, bem diferente, é o casamento. É o matrimônio sagrado, o que pertence à esfera religiosa e também tradições históricas. E sempre foi entre homem e mulher. Olha, os progressistas seculares não defendem um Estado laico? A divisão entre igreja e Estado? Ora, então, nada mais natural do que termos leis republicanas sobre uma união de indivíduos adultos com base em consentimento para definir herança e tudo mais, tudo isso por meio do Estado. Agora, casamento fica a cargo da igreja. O que parece absurdo é desejarem obrigar, por meio de coerção estatal, a igreja a aceitar o casamento entre homossexuais. E isso seria o quê? Uma invasão indevida do Estado na esfera da religião. Cadê o Estado laico? Então vocês não querem um Estado laico coisa alguma. Vocês querem um Estado antirreligioso, anticristão, porque poupa o Islã, o Banda e tudo mais, anticristão, e usar a força do Estado, a coerção, o monopólio da coerção, para impor o que a igreja tem ou não tem que aceitar na sua esfera religiosa. Lembrando que é crente quem quer. Entra numa missa quem quer. Ninguém é obrigado a ser católico. O homossexual não é obrigado a frequentar a igreja. Então, por que a igreja vai ser obrigada a realizar um casamento de homossexuais? Percebe? É isso, meus caros. Fico por aqui hoje. Agradeço muitíssimo o apoio de vocês, a audiência, a confiança. E quero lembrar que o meu curso Pensadores da Liberdade, mais de 20 horas de conteúdo, mastigado para você, 20 anos de muita leitura, em linguagem acessível e didática, está nos últimos dias de carrinho aberto para venda. Domingo fecha o carrinho, já temos 900 inscritos, 900 alunos, já tem 4 aulas disponíveis e temos vários feedbacks muito positivos já. Eu agradeço a todo mundo que está adorando o curso e está externando isso. Tá? Muito obrigado também. E vá lá no Cursology, com Y no final, cursology.com.br, para se inscrever. Estamos nas últimas horas de carrinho aberto, últimas vagas. Tem um grupo de Telegram, tem uma live exclusiva ao final das aulas. Inscreva-se. Muito obrigado, bom final de semana e até a semana que vem.